No ar. No ar. Programa Edmar Silva. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. No ar. Programa Edmar Silva.
Ok, agora sim estamos ao vivo pela Mais FM 87.9. Você acompanha também o nosso programa na nossa live no Facebook, no Instagram e também a nossa live no nosso canal no YouTube. Então, agora estamos aqui em quatro lugares, né, trazendo para você nos multicanais da Mais FM o programa Edmar Silva, né, com muita participação, debates, participação de ouvintes, participação de convidados. É isso aí. O programa Edmar Silva traz para você as principais informações do dia, sempre às 8 da manhã, ao vivo, e também ao meio-dia e às 21 horas, né? Quando não tem futebol, né? Ontem teve futebol na Mais FM 87.9, você acompanhou Flamengo 0, Atlético Mineiro 3. O que você acha que eu estou de camisa do Galo hoje, hein? É isso, né? Ainda... O Galo tem chance de ser campeão, embora o Palmeiras tenha vencido ontem o Ameriquinha, né? Nunca torci tanto pro América quanto eu torci ontem, né? Então, América de Minas Gerais, de Belo Horizonte, jogou ontem com o Palmeiras. O Palmeiras venceu de 4 a 0, né? Então, é isso. O Botafogo e o Curitiba ficaram no 1 a 1. Quem mais? Cuiabá 0, Internacional 2, São Paulo 1, Bahia 0, né, ontem. E, é claro, o jogo que nós destacamos aqui, o Atlético Mineiro fez 3 contra 0 do Flamengo. E ontem também tivemos Santos 0, Fluminense 3. A Daniela Esperon tem mais informações sobre o Brasileirão. Vamos ouvi-la?
O Flamengo estava sonhando com o título do Campeonato Brasileiro, até o Atlético Mineiro surpreender o rubro-negro em casa e fazer 3 a 0 em pleno Maracanã. A torcida lotou o estádio, mas o resultado não foi o esperado. E com isso, aquele desânimo no fim da partida. O rubro-negro agora é o quarto colocado e está 3 pontos atrás do líder. Nada está perdido, mas tendo em vista que o Palmeiras deu de 4 a 0 no América Mineiro e não vem dando brecha, ficou difícil para os cariocas. Tite admitiu que o Galo foi soberano na partida desta quarta.
O Atlético foi efetivo e fez o gol. Aí nós tivemos mais duas oportunidades, não fez. E o futebol também conta. Principalmente o futebol, que é uma margem de resultado, ela é pequena, não é um somatório de pontos. Então teve duas grandes equipes e depois soube sim jogar em contra-ataque com grande atuação que teve individual, com uma marcação muito boa também, o Atlético. E a efetividade determinou.
Outro carioca que estava de olho no caneco do Brasileirão é o Botafogo, mas nessa reta final perdeu pontos importantes. E nesta quarta empatou em 1 a 1 com o já rebaixado Curitiba e fica na vice-liderança do campeonato. Na parte de baixo, a reza do torcedor vascaíno foi grande. O Bahia perdeu para o São Paulo por 1 a 0 com gol no finzinho do jogo, fazendo com que o tricolor permaneça no Z4. Nesta quinta, mais 3 jogos completam a 36ª rodada. Grêmio e Goiás, Cruzeiro e Atlético Paranaense e Bragantino e Fortaleza. Agência Rádio Web com informações do Brasileirão, Daniela Esperon.
Ok, você ouviu aí a Daniela Esperon, da Agência Rádio Web, trazendo mais informações sobre o Brasileirão. O Grêmio e o Goiás se encontram hoje lá na Arena do Grêmio. O Goiás, né, que está com uma situação dificílima aí, praticamente rebaixado. O Grêmio, né, está numa situação tranquila, lá no quinto lugar, tem 59 pontos. Então, Goiás e Grêmio hoje, né? E para o Goiás, a situação aí está calamitosa, né? O Cruzeiro e o Atlético Paranaense se encontram no Mineirão e o Red Bull Bragantino Fortaleza lá no Nabi Abshedi. Bom, deixa eu ver aqui o que mais. A classificação geral, né? O Palmeiras continua líder com 66 pontos, né? O Botafogo, o Atlético Mineiro, Flamengo vem logo em seguida cada um com 63, né? Então, Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo têm 63. A diferença aqui é só no saldo de gols, né? Então é o Palmeiras em primeiro com 66, o Botafogo tem 63 é o segundo, o Atlético também tem 63 é o terceiro, o Flamengo tem 63 é o quarto. O quinto colocado é o Grêmio, tem 59, e o Red Bull Bragantino também tem 59. O Fluminense vem logo depois com 56. O Atlético Paranaense tem 52. O São Paulo tem 50, é o nono, né? Então o Atlético é o oitavo. Internacional é o décimo com 49, Cuiabá tem 48, é o décimo primeiro. Corinthians, do meu amigo Leonardo, tem 47, é o 12. Fortaleza tem 45, é o décimo terceiro. O 14 é o Cruzeiro com 44. 15º é o Santos com 43. O Vasco é o 16º, 40º, né? Aí não, né, Silvio? O Vasco da Gama tem 16, tem 42, é o 16º. O Bahia é o primeiro aqui na linha de degola, tem 41, é o 17º. O Goiás é o 18º com 35. Curitiba tem 30 e América Mineiro 21. Curitiba e América Mineiro já estão rebaixados, já estão na segunda divisão, Série B do Brasileirão 2024. O Goiás tem uma chance, 0, alguma coisa, né? Muito difícil. O Bahia também, né? Tem um ponto a menos que o Vasco da Gama, então ainda tem uma sobrevida, né? É isso. Então falta duas rodadas só, né? Essa é a rodada número 36, tem a rodada 37 e a rodada 38. Então o Campeonato Brasileiro Série A termina na próxima quarta-feira, dia 6 de dezembro, tá certo? Então, quarta-feira, 6 de dezembro, o Bahia recebe o Atlético lá na Fonte Nova. Quem mais? O Palmeiras vai jogar com o Cruzeiro em Mineirão. Né? O Goiás joga com o América Mineiro. É o jogo aqui do rebaixamento, dos rebaixados, né? Provavelmente. Quem mais? É isso, né? Então, até a próxima quarta, semana que vem, o Campeonato Brasileiro Série A vai estar no final. É isso aí, esses são os destaques do nosso Bola na Rede de hoje. Para você ficar bem informado, hoje tem mais futebol, né? Ontem nós transmitimos ao vivo do Maracanã com o Marivaldo Santos, né? O jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo, certo? Anteontem nós também transmitimos, então, os principais jogos aí do Brasileirão. Nós estaremos nos próximos dias trazendo para você através do nosso canal no YouTube e da 87.9 para você acompanhar aí essas emoções finais do Brasileirão 2023. Ok, vamos às notícias nacionais. A gente começa nosso bloco nacional, nossa pauta nacional com o Flávio Dino. Flávio Dino, ministro da Justiça, foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo Tribunal Federal, né? Então, Flávio Dino já começou a bater nas portas dos senadores, né? A sua aprovação para o STF passa pela aprovação no Senado, né? Todos aqueles que são indicados para o STF precisam ser ouvidos, né, pelo Senado Federal, e a aprovação é feita pelo Senado. Flávio Dino já está visitando os gabinetes, né, fazendo lá uma romaria pelos gabinetes em busca de apoio para a sua candidatura ao STF. Vamos ouvir, né, o pessoal da Agência Rádio Web tem mais informações sobre a indicação de Flávio Dino e a sua peregrinação pelo Senado.
O ministro de Segurança Pública, Flávio Dino, começou o famoso beija-mão no Senado Federal em busca de garantir votos necessários para a aprovação da sua indicação ao Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula indicou Dino à corte e o procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, para o comando do Ministério Público Federal. Os dois foram recebidos pelo presidente em exercício do Senado, veneziano Vital do Rego. Flávio Dino conversou rapidamente com jornalistas e garantiu que terá total independência do governo ao vestir a toga de ministro do Supremo.
Na verdade, para mim, nessas matérias não existe governo ou oposição. Esse é um tema do país. E quem vai ao Supremo, ou pretende ir ao Supremo, evidentemente, ao vestir uma toga, deixa de ter lado político. Então, para mim, eu não olho se é governo, se é oposição, se é partido, A, B ou C. Eu olho para o país, eu olho para a instituição.
Dino aproveitou a ida para visitar gabinete de aliados, como Elisiane Gama, do Maranhão, e articular presença em ambientes bolsonaristas, como uma visita ao gabinete de Hamilton Mourão, que ainda será concretizada. O relator da indicação, senador Everton Rocha, do PDT, também se reuniu com Dino. Ele já antecipou que o relatório será favorável ao conterrâneo maranhense.
Então todos também reconhecem publicamente, fizeram declarações de apoio à OAB, à Associação dos Juízes Federais. Nós temos hoje muita tranquilidade em estar levando um relatório com a indicação para a aprovação do nosso sabatinado, que será no próximo dia 13 de dezembro.
Paulo Gonê aproveitou o momento para visitar o gabinete do senador Otto Alencar, líder da maioria na casa. Os dois indicados serão sabatinados pela CCJ do Senado no dia 13 de dezembro. Na sequência, os nomes serão submetidos ao plenário do Senado Federal. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Ok, você ouviu aí o Yuri Hudson, direto de Brasília, trazendo mais informações sobre a peregrinação do Flávio Dino, né? Flávio Dino está visitando os gabinetes lá do Senado em busca de apoio para a sua candidatura ao Supremo Tribunal Federal, né? O Flávio Dino, que atualmente é o ministro da Justiça, né? Na verdade, já está trabalhando para ser aprovado pelo Congresso. Como ele disse aí, está visitando todos os senadores, independente dos partidos. Por quê? Porque o trabalho como magistrado, ele deve ficar longe da questão partidária, né? É isso. Muito bem, por falar em Flávio Dino, aqui no Twitter ele acaba de dizer o seguinte: ser botafoguense é uma emoção única. Depois dos últimos inacreditáveis jogos, resta sorrir e seguir. Penso nas dissertações e teses acadêmicas que o nosso glorioso, em sua campanha de 2023, propiciará. Ainda temos duas partidas em que realmente tudo pode acontecer, tá certo? Então, Flávio Dino, torcedor do Botafogo, colocando aqui a sua posição. Estou pensando igual ele, né? Tudo pode acontecer, por isso eu estou aqui de camisa do Atlético Mineiro, porque, como dizem os mineiros, eu acredito, né? Ainda é possível. Por falar em futebol, meu amigo César Donizete Pereira está ligado através da nossa live no Instagram, né? Um abraço para o César, ele que é torcedor do Fluminense, né? Fluminense é do meu amigo César Donizete, do pastor Nilson, muita gente boa aí também, torcedora do Pó de Arroz do Rio de Janeiro, né? Tá certo? É isso aí. Vamos às notícias nacionais. A gente começou aí pelo Flávio Dino, né? Flávio Dino já se preparando para buscar aí o apoio do Senado. Bom, por falar em Senado, o Senado aprova a tributação de super ricos e offshores. Projeto vai à sanção. A mudança na taxação desses grupos deve render arrecadação adicional de aproximadamente 20 bilhões no próximo ano. Então, o plenário do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira, dia 29, a proposta do governo Lula, que prevê a tributação ou elevação de alíquotas incidentes sobre fundos exclusivos, o fundo de investimento usados pelos super ricos, com o único cotista e saldos milionários. As aplicações e aplicações também em offshores, né, que são empresas de brasileiros com sede fiscal no exterior. A proposta segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O projeto de lei PL 4173 de 2023, prioridade do governo Lula, muda as regras de cobrança do imposto de renda sobre fundos e investimentos e a renda obtida no exterior por meio dessas empresas chamadas offshores. Na Câmara dos Deputados, os parlamentares incorporaram ao projeto parte do teor da medida provisória 1.184 de 2023, que trata da tributação dos fundos exclusivos. A alíquota de 10% proposta pelo governo para quem antecipar a atualização do valor dos rendimentos acumulados até 2023 foi reduzida para 8%. Já a cota linear, todos pagam o mesmo, de 15% sobre os rendimentos aprovada pela Câmara dos Deputados, se contrapõe à alíquota progressiva de 0% a 22,5% proposta inicialmente pelo governo. Ou seja, né, o governo aprova essa proposta, é claro que não exatamente como propôs, né, mas isso faz parte do jogo. Normalmente o pessoal, né, lá no Senado, no Congresso, acaba diminuindo as propostas, mas o fato é que os milionários brasileiros, né, que não são muitos, pelo menos nesse caso aqui, passarão a pagar impostos, o que vai rechear o caixa da Fazenda Brasileira. Ok, nós estamos ao vivo em 87.9 pela Mais FM, estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, né? Se você ainda não se inscreveu no canal, entre lá, Rádio Mais FM Anápolis é o nosso canal. Estamos ao vivo no Facebook e estamos ao vivo também no Instagram. Comigo no Instagram está o Marivaldo Santos, e ele que ontem, né, narrou os três belos gols do Galo Mineiro, né? Meio contrariado, eu sei, mas tudo bem, né, Marivaldo? Então, ontem narrou os três gols em transmissão ao vivo pela Rádio MCS e também aqui pela Mais FM 87.9 e no nosso canal no YouTube. É isso aí, né? As emoções do futebol aí na reta final do Brasileirão, você acompanha aqui na Mais FM com o Marivaldo Santos, né, e a sua equipe. Falar em Marivaldo, daqui a pouquinho ele estará ao vivo às 9 da manhã na Mais FM 87.9 com o classificadão da Mais. Você pode anunciar, vender, comprar, fazer um bom negócio através da Mais FM. Muito bem, vamos aos portais de notícia. O portal G1 traz a seguinte manchete: Henry Kissinger, diplomata norte-americano e ganhador do Nobel da Paz, morre aos 100 anos. Especialistas em geopolítica, foi figura central na política externa dos Estados Unidos nos anos 70. Diplomata morreu em casa nesta quarta-feira, dia 29. Então, o diplomata norte-americano, vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Henry Kissinger, morreu nesta quarta-feira aos 100 anos. Segundo informações aqui, né, do portal G1. A causa da morte ainda não foi revelada, né? Mas quem tem 100 anos não precisa ter causa de morte, né? A causa da morte? O cara tem 100 anos, né? A causa da morte é data de nascimento vencida, né? DNA. É isso aí. Então, o diplomata ganhou fama nos anos 70, né? Todo jornal que a gente abria, todo jornal que a gente assistia, tinha lá o Henry Kissinger, né, fazendo suas visitas ao Oriente Médio, e então uma figura histórica do mundo, né? Bom, ele liderou conversas com a União Soviética para controlar a corrida nuclear durante o período, foi responsável por aproximar os Estados Unidos da China, participou de negociações de paz para a guerra do Vietnã. No entanto, também foi alvo de uma série de polêmicas por ter apoiado ditaduras anticomunistas na América Latina, né? Inclusive a ditadura militar no Brasil. Juventude Studies em Harvard, né? Hans Alfred Kissinger nasceu em Furt, na Alemanha, em 27 de maio de 1923, se mudou para os Estados Unidos com a sua família em 1938, antes da campanha nazista para exterminar os judeus europeus. Mudando seu nome para Henry, o diplomata se tornou cidadão norte-americano naturalizado em 1943, serviu no exército na Europa na Segunda Guerra Mundial. Kissinger conseguiu uma bolsa de estudos para estudar na Universidade de Harvard, onde se formou e obteve um mestrado em 1952 e um doutorado em 1954. Né? Então, Henry Então foi Henry Kissinger, né? Foi doutor, eu não tinha nem nascido, né? Tá certo. Então é isso aí. A morte do diplomata certamente será uma das principais notícias do dia, né? Várias manchetes aqui. sobre a sua vida, um dos maiores influenciadores na segunda metade do século XX, a outra manchete. Kissinger era especialista em geopolítica, né? Então são assuntos que estão no portal G1 desta quinta-feira. Dino usa a imagem de homem de família para ganhar voto evangélico no Senado. É o destaque do portal UOL. Em busca da aprovação no Senado para virar ministro do STF, Flávio Dino vai usar a imagem de homem de família para ganhar votos da ala evangélica. A estratégia tem sido definida em encontros com parlamentares da base para aparar arestas com a oposição. Senadores mais próximos, como Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, estão apresentando Dino como um homem de família, muito católico e tendo as questões sensíveis ao grupo nos contatos com parlamentares evangélicos e conservadores. Elisiane articulou um encontro de Dino com a Frente Evangélica para a semana que vem. O ministro da Justiça foi indicado na segunda-feira, dia 27, pelo presidente Lula ao Tribunal Superior Eleitoral, o STF. O nome dele precisa ser aprovado na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e depois no plenário da Casa. Então é isso, né? Também manchete do portal UOL, Flávio Dino fazendo os contatos no Senado com busca à aprovação do seu nome para para a aprovação ao Supremo Tribunal Federal. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e eu volto em um minuto para a sequência do programa. Marivaldo Santos já está na Mais FM 87.9. Marivaldo, a hora que terminar aí você pode fechar aí a nossa transmissão e entrar, né, com o programa ao vivo, tá ok? É isso aí. Um abraço para o Amauri do PT, que está acompanhando o nosso programa também através do nosso Instagram da Mais FM.
Programa Edmar Silva. Todo mundo tá ligado. A informação com credibilidade. Edmar
Silva. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa, trazendo para você as principais notícias do dia, os comentários, né, e a participação de convidados, também reportagens especiais da agência Rádio Web, né? Também muita informação sobre futebol, sobre as notícias da política, da economia, o que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade. Ok, nós estamos ao vivo em 87.9, estamos ao vivo também através do nosso canal no YouTube, pela página no Facebook, também pelo nosso Instagram, além também dos aplicativos Rádio Mais FM no Radiosnet e Rádio Mais News, né, que você também pode acessar aí a nossa programação ao vivo neste momento, né? Lembrando para você que o nosso programa tem a reapresentação ao meio-dia, às 21 horas na 87.9, às 18, às 21, ao meio-dia, às 18, às 21, às 3 da manhã no aplicativo Rádio Mais News, tá certo? Então são vários momentos do dia em que você pode acessar o programa, acompanhar também, recebendo pelo WhatsApp, né? A gente manda pelo WhatsApp também, e você ainda tem o nosso podcast no Spotify, Google Podcast, Cashbox, né? Cashbox. Ou seja, estamos em todo lugar, né? É só você acessar e ficar bem informado aqui na 87.9. Muito bem. Quero abraçar o pessoal que está comigo, César Donizete Pereira, Marivaldo Corrêa dos Santos, o Amauri, que estão ligados na nossa live no Instagram, né? Compartilhe aí com seus amigos. E também quero abraçar o Nilson, que está comigo no Facebook, a Maria Nova Silva sempre acompanhando também no Facebook, a Dona Maria Celina lá na Vila Goiás sempre acompanhando também o nosso programa, a Maria Santos lá no centro da cidade, né, sempre participando com a gente. Quem mais? Meu amigo Heleno Rosa, torcedor do Grêmio, né, sempre ligado. O Antônio Silvio lá na Vila Jaiara, sempre conectado. Meu amigo Ciro Miguel. Ciro Miguel está sumido aqui do programa, né? Precisa participar com a gente de novo, né, Ciro? Um abraço para o Ciro Miguel lá na região norte também, na Vila Jaiara. Ok, vamos à Goiânia. Vamos à Goiânia com o Libório Santos. O Libório traz os principais destaques do dia aqui no nosso programa. Vamos ouvi-lo.
Governo do Estado prorroga e amplia o programa de Bolsa de Estudos. Senar Goiás trabalha para a formação de novas lideranças do campo. Acidente entre ônibus e caminhão deixa 5 feridos. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 30 de novembro, quinta-feira, e esses são os nossos destaques. Olha, lamentavelmente, nós temos divulgado aqui com frequência acidentes com mortes de crianças devido às mais diversas causas, como afogamento, quedas, e desta vez, mais uma tragédia. Uma criança de aproximadamente 8 anos morreu após cair de um prédio de condomínio residencial em Goiânia. O garoto e o irmão estavam na casa da avó, que era responsável por cuidar deles. No local não havia rede de proteção, que foi retirada numa reforma. O Senar Goiás iniciou um curso inédito de formação de novas lideranças, é o LeaderGo, em parceria com a FIA, a Fundação Internacional de Administração. É um curso de pós-graduação de longa duração. Na primeira turma, foram ofertadas 40 vagas, todas preenchidas. Dirceu Borges, superintendente do Senar Goiás, fala da carência de novas lideranças do campo.
O setor produtivo, o agronegócio, carece de lideranças, lideranças que defendam, que argumentam, né, e que sustentam o debate. Então nós estamos aí formando novas lideranças e esse curso vem a calhar com isso, para que a gente possa ter aí sucessores, que nós possamos ter lideranças no setor, para que a gente possa ter cada vez mais um agronegócio fortalecido aqui no nosso estado de Goiás e no Brasil como um todo.
E já é uma preocupação com o futuro, né, do agronegócio, né, porque o jovem de hoje, a liderança jovem de hoje, vai ser aquela liderança, né, no futuro.
Com certeza, estão participando diversos perfis, jovens, dirigentes sindicais, vereadores, dentre outros que submeteram a inscrição para participar, vão dedicar o seu tempo, um curso longo, como eu disse, mais de um ano de duração, encontros mensais. Então, assim, é bem robusto, bem elaborado, para que a gente possa ter no final um resultado positivo com esses participantes desse curso.
Grave acidente da BR-153 em Jaraguá. Região Central. Um ônibus ficou destruído e provocou incêndio numa carreta. 5 pessoas saíram feridas, sendo 3 com ferimentos leves, 2 em estado grave. Um micro-ônibus que transportava aproximadamente 20 pacientes provenientes de cidade da região sudoeste de Goiás foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal na BR-060. O veículo transportava pacientes para Goiânia para tratamento médico. Durante a abordagem realizada na ação denominada de Jornada de Trabalho Motorista, os policiais identificaram 14 pacotes contendo produtos de contrabando. A polícia não informou a qual município pertence esse micro-ônibus. Um policial penal lotado em Santo Antônio Descoberto, em torno de Brasília, desapareceu na última segunda-feira. O carro dele foi encontrado carbonizado no Paranoá, no Distrito Federal. A Polícia Civil realizou a operação com o objetivo de desarticular a associação criminosa especializada na prática de estelionatos de grande vulto em Goiás e 3 municípios do Mato Grosso. Os criminosos causaram prejuízos de R$3.500.000. 2 pessoas foram presas. Segundo as investigações, a associação criminosa se especializou em se infiltrar em operação de compra e venda de gado e lesava a vítima ao intermediar as transações. A Assembleia Legislativa aprovou o projeto do Governo do Estado que amplia o programa Bolsa de Estudo até 2026. Segundo o órgão, o programa ampliará as bolsas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental das escolas públicas estaduais. A partir de fevereiro do ano que vem, até dezembro de 2026, os alunos do 9º ano e das 3 séries do ensino médio receberão parcelas mensais no valor de R$ 111,92. Na Assembleia Legislativa, a deputada Bia de Lima, que é presidente da Comissão de Educação, não se cansa de cobrar do governo estadual o envio à casa de um plano de carreira para os servidores administrativos da educação. Segundo Bia de Lima, o governo havia feito um compromisso nesse sentido, mas que ainda não foi cumprido.
Pela proposta que o governo fez aos sindicatos todos no mês de agosto, aliás, antes lá em maio e depois em agosto, que diz que em agosto chegaria aqui o de carreira dos administrativos. E até agora, está finalizando o ano e eu estou cobrando insistentemente por parte do governo do estado. A própria secretária de educação já fez os acordos e julgamentos necessários para garantir a aplicação do plano de carreira e nós todos estamos muito preocupados para que possa efetivamente chegar ainda este ano o plano de carreira dos administrativos da educação, que a injustiça que se comete com esse segmento é muito grande. Muita gente tendo complemento, salário mínimo, sofrimento histórico, entra ano e sai ano, já está em gente aposentando e ganhando salário mínimo. É um absurdo isso. E nós aqui estamos para cobrar e dar voz a esse sentimento de que todos precisam ter valorização.
Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
Ok, nós ouvimos aí o Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo os principais destaques do noticiário de Goiás, né? Então, é isso. A participação no final aí da Bia de Lima, ela que é deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores e defensora dos servidores públicos, né? Especialmente dos professores, categoria da qual ela é participante, né? Ex-presidente do Sintego, a Bia de Lima, aí reclamando, né, do governo do estado, que não manda a proposta referente aí aos trabalhadores. Muito bem, então o Libório Santos traz todos os dias a sua participação aqui no programa com as informações da capital. Ok, quero agradecer a você que está comigo através da Mais FM 87.9, hoje ao vivo, agora pela manhã. Daqui a pouquinho tem Marivaldo Santos com o programa Classificadão da Mais, né? Você pode vender, alugar, comprar, negociar, né? Tá na Mais? Tá bom demais, é só anunciar, manda aí no 995294013, né? Ou no telefone do Marivaldo. Marivaldo dá aí depois o seu número e você pode mandar aí o seu anúncio, né? Lembrando que no terceiro bloco aqui no Classificadão também a gente traz alguns destaques do Classificadão, né? Para você vender, comprar, negociar. Quem não anuncia, não negocia, é o lema aqui do nosso espaço aberto para o ouvinte. Vamos aos destaques dos jornais aqui de Goiás, né? Os portais de notícias de Goiás. Eu começo pelo portal do jornal O Popular. Deixa eu ver que se vai abrir, né? Internet tem dia que ajuda, que atrapalha, né? Tem dia que não ajuda. Vamos, enquanto o Popular não quer abrir aqui, nós vamos com o Diário da Manhã. Legado de Maguito serve de inspiração para prefeitos. Vice-governador participou de homenagem ao pai em Brasília, no Distrito Federal. O evento foi organizado pela Fundação Ulisses Guimarães, órgão pensante e de formação política do MDB Nacional. Maguito foi prefeito de Aparecida de Goiânia, senador, governador de Goiás, morreu em 13 de janeiro de 2021 por complicações da Covid-19. Né? Maguito também foi prefeito de Jataí, né? Na verdade, ele começou a carreira lá em Jataí. O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, incentivou prefeitos do MDB de diferentes regiões do país a se inspirarem no legado político-administrativo deixado por seu pai, né? O Maguito Vilela, morto em 13 de janeiro de 2021 por complicações da Covid-19. Na noite desta terça-feira, 28/11, ele participou em Brasília da entrega do Prêmio Maguito de Boas Práticas em Gestão Municipal, iniciativa inédita coordenada pela Fundação Ulisses Guimarães, órgão pensante de formação política do MDB. Em Aparecida, meu pai teve uma missão extremamente extenuante e desafiadora, porque ele assumiu uma cidade com crescimento desordenado, sem nenhum tipo de planejamento, relatou Daniel. É isso, né? Daniel Vilela, participando de evento em Brasília, né, em homenagem ao ex-governador, ex-prefeito de Aparecida, ex-prefeito de Goiânia, né? Maguito Vilela. Venceu as eleições antes de assumir em Goiânia, veio a óbito em razão da Covid-19, né? Bom, muito bem. Polícia Federal faz operação sobre atos do 8 de janeiro em Goiás e no Piauí. Destaque também do Diário da Manhã. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou buscas em sede, endereços na 21ª fase da Operação Lesa Pátria e expediu mandado de prisão preventiva. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça, dia 28, mais uma fase da Operação Lesa Pátria. É a 21ª etapa da investigação, que faz um esforço para identificar todos os envolvidos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. Os policiais federais tentam prender preventivamente um suspeito. A Polícia Federal também cumpriu 7 mandados de busca e apreensão em Niquelândia, Goiás, e Teresina, no Piauí. Os mandados foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que é o relator das investigações sobre os protestos do dia 8 de janeiro. Os investigados podem responder pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime e destruição e deteriorização ou inutilização de bem especialmente protegido. Ou seja, tá todo mundo enrolado, né? Pessoal aí que foi a Brasília achando que podia ir lá e quebrar tudo, né? Agora estão aí respondendo a processos. Alguns estão presos até hoje, né? Estão lá em Brasília, presos. E, é claro, isso ainda vai dar dor de cabeça para muita gente que participou desses atos de vandalismo, né, em Brasília. Bom, deputado Amauri Ribeiro, alvo de busca por ajudar acampamentos. O deputado estadual de Goiás, Amauri Ribeiro, do União Brasil, que em sessão da Assembleia Legislativa afirmou ter ajudado a bancar o acampamento golpista montado em frente ao QG do Exército, foi alvo de buscas na fase seguinte da Operação Lesa Pátria. A 16ª etapa mirou novamente os financiadores aos atos do 8 de janeiro. A PF fez buscas em 53 endereços. Foram alvo Rodrigo Borini, filho do ex-prefeito de Birigui, São Paulo, Wilson Borini, Rodrigo de Souza Lins, deputado estadual suplente do Mato Grosso do Sul pelo PRTB, e, né, uma série de pessoas aqui que foram alvo destas ações do Ministério Público e da Polícia Federal. Dino inicia a busca de votos e quer atuação sem ideologia no STF. Em busca de votos para indicação ao Supremo Tribunal Federal, o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi ao Senado nesta quarta-feira e disse que o perfil combativo é próprio da política e que o ministro não tem ideologia. É isso, né? Então, Diário da Manhã também destacando aqui a saga do ministro Dino em busca de apoio para o Supremo Tribunal Federal. O Correio Brasiliense destaque para Gonê. Para o MP, não existe senador da oposição ou da situação. Indicado pelo presidente Lula para o comando da Procuradoria-Geral da República, o subprocurador faz periplo no Senado em busca de votos para sua aprovação, né? Então, é outro que está buscando o apoio do Senado é o subprocurador da República, Paulo Gonê Branco. Passou esta quarta-feira percorrendo corredores do Senado para cumprir uma extensa agenda de visitas aos senadores, um protocolo não escrito, né, para quem é indicado para esses cargos especiais do governo, né, cargos do Ministério Público, cargos do Executivo, do Judiciário, que precisam do apoio do Senado. Né? Tá certo? Então é isso. Destaques do Correio Brasiliense sobre a indicação do Procurador-Geral da República, né, que está em busca de apoio no Senado. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com os destaques da cidade. Fique aí que eu volto já já.
Os principais fatos que merecem destaque, você fica sabendo aqui. Programa Edmácio.
Sou eu, estou de volta para o terceiro e último bloco do programa, abraçando o pessoal do Mais Esporte Anápolis, que está comigo também na nossa live no Instagram. Um abraço para o pastor Benedito Souza, lá de Rialma, também conectado aqui, sempre ligado, né? Está sempre acompanhando o nosso programa. Encontrei com o pastor Benedito no final de semana na Assembleia da Associação Batista do Centro Norte Goiano, né, ele que é sempre sempre acompanha aqui a nossa programação da Mais FM, tá certo? Então um abraço pro pastor Benedito Souza, pro pessoal de Rialma, pessoal de Séries também, né? Nossos amigos de Séries, um abraço para todo o pessoal aí do Vale do São Patrício. Quero abraçar também o meu amigo Antônio José, que está ligado lá em Minaçu, né? Obrigado, pessoal de Minaçu, pessoal da região norte de Goiás, né? Sempre ligados. Um abraço pro pessoal de Porangatu, né? Que ouve o nosso programa através do grupo de notícia Goiás em 2 minutos, né? Um abraço aí pro pessoal de Porangatu, de Formoso, de onde mais, hein? De Minaçu, de Uruaçu, pessoal de Niquelândia, né? Muita gente ouve o nosso programa através do grupo de notícias do WhatsApp, no portal Goiás em 2 minutos. Isso aí. Deixa ver quem mais. É isso, né? A gente vai falando aqui o nome do pessoal. Pessoal lá de Uruaçu, né? Já falei. Também sempre ligados. Um abraço, né? Pelo carinho da audiência. Muito bem. Bom, estamos ao vivo no Facebook, no YouTube, no nosso Instagram. Também estamos ao vivo em 87.9. Estamos ao vivo no portal, nos aplicativos, né, da Rádio Mais News. Também no aplicativo Rádio Mais FM no Radiosnet. Ou seja, você ouve o programa de várias maneiras, né? Você pode ouvir também depois através do nosso podcast, através aí do Spotify e outros aplicativos de podcast, tá certo? Muito bem, o ano está terminando, né? O ano está quase no final hoje, né? Amanhã já é dezembro, né? Então o Natal está chegando. Eu estava reparando essa semana, ontem, né? Andando pela cidade, a iluminação de Natal está atrasada, né? Daqui a pouco é Natal e não tem nenhuma luzinha piscando na cidade, né? Avenida Brasil não tem nada na Universitária, não tem nada por onde eu andei, né? Então na Brasil, na Universitária, na Praça Bom Jesus estão montando lá umas coisinhas, mas está muito devagar, né? Está devagar demais. Será que é porque não tem eleição esse ano, né? Ano de eleição fica tudo iluminadinho, bonitinho, mas esse ano tá devagar. Será que vão iluminar a cidade, né? Ou será que o pessoal vai ter que ir para Goiânia, né? Lá na Praça da Mandaré para ver as luzinhas de Natal, hein? Fica aí a nossa pergunta, fica aí o nosso questionamento. Tá devagar, viu? Tá devagar demais, né? Então vamos colorir a cidade, minha gente. Muito bem, no nosso quadro Classificadão da Mais aqui do programa, né? Daqui a pouquinho tem o Classificadão com o Marivaldo Santos, a partir das 9 às 11 da manhã tem Classificadão da Mais com o meu amigo Marivaldo Santos, e você pode anunciar na Mais sem pagar nada, né? Você não paga, você faz um bom negócio por aqui. Eu tenho aqui alguns anúncios, depois o Marivaldo pode reforçar também. Uma sala comercial na rua Coronel Batista está à venda, uma sala excelente para escritório, né, consultório odontológico, bem pertinho ali do fórum. Então essa sala você vai entrar em contato no 995294013, 995294013, se você tiver interesse de comprar uma sala comercial no centro da cidade. O meu amigo Sebastião tem mudas de frutíferas, né, e ele tem mais ou menos 1.500 mudas de gueroba, né, ou guariroba, por um bom preço, né. O telefone dele para você comprar, está na hora de plantar, está chovendo, já começou a chuva, então está na hora exata, né, de você colocar essas mudinhas no chão, né. O telefone para o contato com o Sebastião é 8488-7272, 8488-7272, para você comprar as mudas de guiroba, né, laranja, limão, o que mais tem lá? Tem goiaba, tem manga, tem um monte de coisa, né, frutíferas para você comprar e colocar aí na sua chácara, né, César Donizete? Vamos plantar uns guiroba lá na chácara? É isso aí, né? Por falar em chácara, eu tenho uma chácara aqui de meio alqueire, próximo ao Daia, a 5 km do trevo do Daia. Meu amigo Jorge está vendendo essa chácara ou alugando. Vende ou aluga. telefone do Jorge é 8246-3160, né? Bem pertinho do Daia, não dá 20 minutos até no centro da cidade, né? Então, lugar muito bom. Tem área para pastagem, tem curral, tem o quê? Tem chiqueiro, tem galinheiro, tem pomar, né? Tem piscina, tudo que você precisa, né? Então, é uma chácara muito joia, muito boa, a 5 km do trevo do Daia. O telefone do Jorge, mais uma vez, é 8246-3160. O meu amigo Alfredo Landim está vendendo um posto de gasolina lá em Lusiânia, BR-040, quilômetro 65. Posto de gasolina é um bom negócio, né? Muito bem, o Alfredo Landim, o telefone para contato é 9152-8483. A minha amiga Lucimar, ela tem 3 lotes para vender no Jundiaí, hein? Tá rica, hein, minha filha? 3 lotes no Jundiaí, 2 na José Neto Paranhos, ali pertinho da Panificadora Avenida, lugar sensacional, e outro na Silva Pinto, perto do Feirão, também. E o telefone da Lucimar para você comprar, né, fazer negócio aí é 9387-2403. E o meu amigo Eduardo está vendendo uma casa na 1º de maio, próximo à Praça das Mães. Dois quartos, duas salas, cozinhas, banheiros, naturalmente. Barracão de 5 cômodos no fundo. Essa casa fica pertinho ali da Praça das Mães. Telefone para contato, 9375-2326. Ok? A Luciana está vendendo máquina de lavar, rack, cama de solteiro com colchão novinha. Né? O telefone dela é o 9529-4013. É o nosso aqui da Mais, né? Você pode ligar, eu passo o telefone pessoal dela. Agora não está anotado aqui, não sei de conta. Tá joia? Um abraço para a Glaucia, que também está com a gente na nossa live no Instagram. Obrigado pelo carinho da audiência. Deixa eu ver quem está mais aqui. O Amari continua com a gente, o Marivaldo, César Donizete, né? Mais Esporte Anápolis também com a gente. Por falar em Mais Esporte, quero parabenizar meu amigo Marivaldo Santos, que, né, com a iniciativa da Rádio MCS, Web Rádio MCS, homenageou os cronistas esportivos aqui da cidade. Né, uma iniciativa que está repercutindo bem aí no meio, né, jornalístico esportivo da cidade. Parabéns ao Marivaldo Santos pela iniciativa e parabéns também a todos aqueles que participaram, foram homenageados. Nós estávamos envolvidos lá na Assembleia da Associação Batista Centro-Norte, não tivemos oportunidade de participar do evento, mas acompanhamos, né, e estamos juntos aí na parceria com a Rádio Web Rádio MCS nesta homenagem aos locutores, comentaristas, né, pessoal, repórteres do esporte aqui na cidade. Muito bem, meu tempo está terminando aqui, incrível, né? Esse caboclo fala demais. Vamos aqui só para fechar o programa, né, para dizer que eu não falei das coisas. Escola de Anápolis é selecionada para importante festival de urbanismo em São Paulo. O jornal Contexto destaca aqui o CEP Gomes de Souza Ramos, aqui de Anápolis, que vai fazer parte um evento, né, promovido pelas instituições Avenues, Arque Futuro, Instituto Bay. O festival será realizado entre hoje, dia 29/11, e a 2 de dezembro, em São Paulo. Participação do evento do Centro de Ensino do Período Integral, CEP Dom Cândido Penso, do município de Aruanã, CEP Gomes de Souza Ramos de Anápolis e o CEP Moisés Nunes Bandeira de Paraíso de Goiás. Os projetos que serão expostos no festival pelas 3 unidades escolares foram desenvolvidos durante aulas da eletiva Aprendendo a Viver na Cidade. Parabéns então, né, à Escola de Anápolis, que faz parte deste evento. Bom, o Portal 6 destaque para Bruno Peixoto não joga toalha diante da pré-candidatura de Jânio da Rua em Goiânia. Estratégia do deputado nos próximos meses é usar pesquisas qualitativas para mostrar ao governador que ele seria melhor nome da base. Então, pré-candidato à Prefeitura de Goiânia, o presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, do União Brasil, não reagiu bem às falas de Jânio da Rua, do MDB, de que seria escolhido pelo governador Ronaldo Caiado para disputar o passo municipal. Pessoas do entorno do presidente da Assembleia comentaram ao Portal 6 que ele ficou irritado com o anúncio de maneira antecipada. A estratégia do deputado dos próximos meses, é usar pesquisas qualitativas que tenha feito para mostrar ao governador que o nome dele é melhor para a Prefeitura de Goiânia. Isso aí, né? Pessoal lá de Goiânia já se mobilizando, como em todo o estado e no Brasil inteiro, né, para as eleições de 2024, que, né, tá chegando, né? Muito bem, esses são os destaques de hoje do nosso programa. Quero agradecer a todos que nos acompanharam pelas lives, para você que está comigo também em 87.9 na Mais FM. Faltando 2 minutos para as 9 horas, né? Nós agradecemos a todos pelo carinho da audiência e encerramos nosso programa convidando você para estar comigo amanhã, neste mesmo horário, com mais um programa Edmar Silva. Um abraço para você e até o próximo programa.
Chegamos ao fim de mais um programa Edmar Silva, de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da manhã, com reapresentação ao meio-dia e às 21 horas. Programa Edmar Silva, todo mundo tá ligado.